Amém. Eu gostaria de convidar as irmãs a abrirem a Bíblia em Cantares, no capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Vamos começar a leitura no versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da roula ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Amém. Temos diante de nós um trecho do livro mais evangelístico do Antigo Testamento, Cantares. Nós sabemos aqui que este amado é Jesus, e esta mulher que fala aqui é a sua igreja. Mas nós também podemos botar Jesus e cada um de nós como igreja. E o que este amado está dizendo para a igreja, o que este amado está dizendo para nós aqui, é para que essa igreja abra os olhos. Porque aqui existem duas situações. Uma situação em que esta mulher está vivendo e outra situação que o amado enxerga, que todos os outros estão vendo, mas que a amada não está vendo. Ele diz para ela: levanta-te e vem. Em outras palavras, sai da tua zona de conforto, te move, faz alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há algum tempo eu estou orando por esse congresso aqui, por esse dia. E tentando de todo jeito que Deus me desse uma palavra confortável, uma palavra que causasse um pouco de emoção, de enlevo, porque nós somos mulheres. Mas eu vou dizer para vocês, ele não deu. Ele, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que Deus reuniu vocês aqui, não sei de todos os lugares de onde vocês vieram, porque ele quer tocar fogo em vocês. Existe uma explosão que tem que acontecer no coração de cada uma de nós. Existe alguma coisa que tem que acontecer a partir do momento que vocês saírem daqui. É uma chamada. Não é uma chamada de atenção porque vocês estão erradas. É uma chamada para vocês saírem de onde estão e se posicionarem numa nova dimensão. Para abrir os olhos, para acordar, para sacudir vocês. Aqui, esta mulher estava sossegada. Estava tudo bem. Ela estava legal, confortável. Ele diz: levanta e vem. Não é para ficar sentada. É para levantar. E ele começa a dizer para ela: olha, o inverno passou. Você não notou que já passou a chuva? Já cessou. Acabou a estação das chuvas? E você ainda está recolhida. Você hibernou. Acabou o tempo de hibernar e você continua hibernada. Você está vivendo uma situação que não existe mais. O inverno passou e você ainda está acendendo a lareira. Por quê? Porque você não viu o que aconteceu do lado de fora. Você não viu que aqui fora tudo mudou. Você está ultrapassada na sua visão. Você precisa atualizar a sua visão. Olha o que está acontecendo do lado de fora. Olha o que está acontecendo no teu país, na tua cidade. Olha o que está acontecendo, olha para fora. Eu não te botei aí no mundo para tu ficares bem guardadinha, protegida. Olha e vem. Viu? As flores aparecem na terra. E flores, quando aparecem, é primavera. E a primavera vem depois do inverno. Embora tu estejas te comportando e vivendo o inverno já passou. Já chegou a primavera e você não viu. Porque você não olha a realidade do que está acontecendo. Você vive uma realidade própria da sua vida, mas a realidade do mundo você não está olhando. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Abre os ouvidos. Olha para fora. Vê que apareceram as flores. Não tem mais neve. São flores. Ouve voz de aves. Está ouvindo? As aves estão cantando? Não é mais inverno? Você ainda está vivendo como se as rolas não cantassem, mas elas já estão cantando há muito tempo e você não percebeu. Olha para o quintal. A figueira começou a dar figos. No inverno ela está toda seca. Mas agora os figos já apareceram. E você ainda não olhou para ver. As vides em flor exalam o seu perfume, o seu aroma. Cheira. Abre a porta para cheirar o perfume lá de fora. Levanta-te. Você percebeu que aqui fora é primavera? Olha, até as árvores sabem que o inverno passou, mas você ainda não percebeu. Até os pássaros percebem que o inverno passou, você não percebeu. Em outras palavras, você está tão alienada que você nem percebe o que os animais e os vegetais estão percebendo. Às vezes nós somos assim. Eu tenho uma grande amiga lá em Campinas, a Yoko, uma mulher de oração, uma intercessora, uma mulher santa. E ela tem um filho que é missionário, fez Joku no Havaí. E ele foi lá para a Indonésia. Estava fazendo evangelismo lá na Indonésia. E ele e os outros cristãos de lá pediram ao governo permissão para festejar o Natal na cidade. As autoridades não deram permissão para eles festejarem na cidade. Deram permissão para eles festejarem na montanha. Então os cristãos subiram para a montanha. E aconteceu o tsunami lá embaixo, todo mundo morreu, menos eles. Porque tinham subido a montanha. Mas uma das coisas que ela me disse é que um dia antes do tsunami, os elefantes começaram a subir para a montanha. Os animais todos começaram a se retirar para a montanha. Não morreu um animal. Mas os homens morreram. Porque os animais perceberam a chegada da morte. Os animais perceberam a chegada daquela onda gigante. Mas os homens não perceberam. O povo de Deus subiu. Mas os animais perceberam. Tem coisas que nós não estamos percebendo. Talvez os animais percebam. Nós não percebemos. Não é? Aqui, esse amado que Jesus está dizendo, por que que vocês não têm a sabedoria dos animais e dos vegetais? Porque vocês não ouvem a minha voz. Aqui em cima ela diz, o meu amado fala e me diz. Ela diz, ouço a voz do meu amado. Ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Mas ela não está entendendo nada, é preciso que ele diga, levanta-te, vem. É tempo de deixar a hibernação. É tempo de parar com esta vida esperando o que pode acontecer. Se você sabe que Deus tem um plano para você onde você está, mova-se para fazer alguma coisa. É você que tem que fazer. É você que tem que trazer as coisas à luz. Ele diz, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto. Ora, se ele está chamando, ele está vendo o rosto dela. Mas ela está escondida com seu próprio rosto. Ele sabe que ela está ali. É necessário que você saia por sua conta e mostre o seu rosto. E que você se exponha. Uma das palavras que Jesus Cristo diz é porque sois tão tímidos. Homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Como é que ainda não tendes fé? Na maioria das vezes nos escondemos porque temos medo de ser tomados por ridículos. É? Não, eu prefiro ficar aqui por trás. Eu sou tímido, você é tímido? Não, você é covarde. Não, mas eu sou assim uma pessoa meio acanhada, depois de convertido. Você já viu convertido acanhado? Não existe isso. Isso é mais um engano. Diga que você tem vergonha de ser considerado uma pessoa ridícula pelo nome de Jesus. Aí é uma escolha sua. Há um momento na vida de Pedro e dos outros discípulos que Jesus Cristo mandou que eles atravessassem um lago. Vão na minha frente que eu encontro com vocês do outro lado. Jesus deu um jeito de se despedir do povo e a Bíblia diz que ao cair da tarde Jesus já estava no monte sozinho orando. Estando lá em cima do monte, Jesus olhava para o lago e via os discípulos dele atravessando. E quando começa a noite começa às 6 horas da tarde, né? De 6 às 9 é a primeira vigília. Jesus olhou lá de cima, olhando, viu a tempestade sobre o barco dos seus discípulos. E ele estava lá em cima, orando ao Pai e olhando para os discípulos. E os discípulos começaram a lutar com a tempestade. Começaram a lutar. De 9 à meia-noite, segunda vigília, a tempestade piorando cada vez mais, os discípulos lutando cada vez mais, fazendo o que eles sabiam fazer, que era tomar conta de um barco nas ondas. Nada. 3:30, terceira vigília da noite, Jesus Cristo lá do monte olhando, eles naquela escuridão, naquela luta, ondas devastadoras, vento forte, barco pequeno, uma porção de homens já entrando na agonia, num cansaço, numa sede, numa fome, dolorosos. Entra a quarta vigília da noite, de 3 às 6 da manhã. Aí Jesus Cristo, na sexta vigília, resolveu ir lá encontrar com eles. E lá vem Jesus, num sobrenatural, que é sobrenatural para nós, mas que para ele é muito natural. Porque tudo que para nós é sobrenatural para nós. Mas para Deus é natural. Andar sobre as águas, como se as águas fossem asfalto, é muito natural para Jesus. Ele é Deus. Agora, para mim, não, é sobrenatural. Lá vem Jesus Cristo, andando sobre as ondas, como se fosse ali uma pista. Quando os homens, cansados, apavorados, amedrontados, eles veem aquilo, eles gritaram. É um fantasma. Agora você vê, os homens são tão interessantes. Ali só tinha um homem. É um fantasma. Pergunta se eles já tinham visto fantasma na vida deles. Nunca. Mas reconheceram. Eles são muito interessantes. Aí, Jesus, quando viu aqueles pobres homens, disse: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Aí, é ele mesmo. Mas e daí? Pedro acho que ficou envergonhado da mancada que deu. Se és tu, manda que eu vá aí contigo, andando sobre as águas. Jesus disse: vem, vem, vem. O problema é esse, vem. Você sabe que Pedro foi? Você iria. Eu não sei se eu iria, não, nem ia sugerir. Pedro foi. Pode-se dizer o que quiser de Pedro. Mas Pedro é diferente. Você sabe que aquele homem saiu do barco e foi andando sobre as águas olhando para Jesus. Daqui a pouco ele começou, mas pera lá, o vento é forte, começou a afundar. Bateu água, bateu, e Jesus ali, olhando para ele. Quando ele viu que ia morrer, ele disse: Senhor, salva-me, Jesus, vem, homem de pequena fé, porque duvidaste? Entraram os dois no barco. Eu queria que vocês entrassem nesse site agora. Está lá o barco. Sobe Jesus e Pedro para o barco. Jesus todo enxutinho. Enxuto. Saradíssimo, né? E Pedro todo ensopado. Depois de 4 horas da manhã. Coitado. Agora, se vocês sabem como são os discípulos de Jesus Cristo, imaginem a cena. Tempestade parou, tudo está legal, e Pedro todo molhado. Você pensa o que foi que ele ouviu dos outros discípulos? Aí, hein? Queria andar sobre as águas, hein? Senhor! Senhor! De lá do buraco, hein, Pedro? Não deixaram de graça para Pedro. Qual você acha que foi a resposta de Pedro? Mas eu andei sobre as águas, e vocês? Olha, tirando Jesus, Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas. Sabe por quê? Porque saiu do barco. Se você tem medo de se expor, você nunca vai fazer uma coisa diferente. Pode acontecer que você afunde, mas pode acontecer que você ande. Pedro afundou, mas afundou depois de ter andado, de ter feito uma coisa que ninguém fez. O nosso grande problema é que nós pensamos na derrota. E se não der certo? Se não der certo, não tem problema, mas e se der? E se der certo? Às vezes você não tem coragem de fazer nada, a não ser de criticar quem está fazendo, quem se expõe. De maluquice em maluquice, Deus usa os loucos. Se você não enlouquecer, não vai prestar para nada. Você pensa que Deus chama Abraão. Abraão não era crente. A Bíblia diz que Abraão e Terá adoravam outros deuses. Abraão era iraquiano, morava lá no extremo sul do Iraque, em Basra, onde eu morei, antiga Caldeia. Esse homem estava muito bem na vida. Tinha ovelhas, tinha bois, tinha uma esposa bonita. Deus disse para ele: Abraão, deixa tudo aí. Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde? Não sei. Eu vou te mostrar. Ele largou tudo e foi. Deus disse para ele: olha, eu te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tudo no futuro. Ele disse: eu vou. Deus disse onde era a terra? Não. E para onde que ele ia? Não sei. Lá vai Abraão. Vocês sabem o que é isso? Se eu digo para você: olha, você vai e aguarda, porque eu vou chamar no seu celular. Você vai desligar o celular? Você vai ligar o celular o tempo todo, bota a carga nele ligado e não desliga até que eu chame você. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir na direção da Palestina sem saber onde era o lugar, sem telefone, sem fax, sem computador, sem nada. Como que ele ia saber quando Deus ia falar com ele? Ele teve que ficar ligado. Você sabe que uma pessoa ligada desligava na hora de dormir, ligava de manhã cedo. Ele andou do sul do Iraque para a Palestina, meus irmãos, numa brincadeira. Eu saía de lá, tomava 50 minutos, 40 minutos de avião para Bagdá. E de Bagdá eu tomava 1h20 até o Egito, de avião. Então você imagina quantos anos Abraão passou percorrendo o deserto no Mocotó móvel. Mas ligado, ligado na voz de Deus, porque ele não sabia que horas Deus ia falar para dizer: Abraão, é aqui. Quantos anos esse homem andou ligado? É hoje que Deus vai falar? Não sei, vou escutar. Na hora de dormir, senhor, vou dormir agora, parava. No outro dia de manhã, senhor, estou ligado. Assim Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Anos ligado. Para ver quando é que Deus ia falar. E Deus não fala quando eu quero, ele fala quando ele quer. Esse é o nó. Quando foi lá um dia, Deus disse para ele, quando ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, senhor. Stop. Essa é a terra. Essa aqui. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque esta é a terra que eu dei a ti e a tua descendência para sempre. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, que tudo que vês será teu. Deus. Ouvir a voz de Deus. Andar ligado para saber o que é que Deus vai falar, que horas ele vai falar, para você não passar da bênção e nem chegar antes dela, tudo na hora certa. Andar sobre as águas pode ser uma coisa sobrenatural, mas quantas vezes Deus trabalha só com os loucos? Você acha que Abraão era um homem normal? Só podia ser doido, meu irmão. Para largar tudo. A sua segurança e ir para uma terra que ele não sabia qual era. Você acha uma pessoa dessa normal? Não, é doido. Serviu para Deus. Você acha que Moisés era certo da cabeça? Um homem que deixa o conforto do palácio. Um homem que tem coragem de estender a mão sobre o mar e dizer, abre-te. Uma pessoa dessa não é normal. É um louco. Um homem que tem coragem de bater na rocha para produzir água. Não é normal. Você acha que uma pessoa normal vai enfrentar um gigante com 5 pedrinhas na mão? Um gigante que ninguém, nenhum guerreiro queria enfrentar. Ele não considerou o tamanho dele, não considerou as armas do gigante, não considerou o tamanho do gigante, ele considerou Deus. Ele olhou para as armas de Deus, para o tamanho de Deus, para quem era Deus, era isso que interessava. Uma pessoa dessa não pode ser considerada normal. Você acha que Jesus Cristo é normal? João Batista é normal? Paulo é normal? Pedro é normal? Esse povo não é normal e eu também não quero ser. Porque normal não dá certo com Deus. Deus nos chama a fazer coisas que estão muito fora do nosso poder, estão no poder dele. E quando ele diz, levanta-te e vem, eu vou na onda dele. Olhe esta mulher. Esta mulher está sendo chamada a olhar para a realidade lá de fora. É mesmo. Eu ainda estou vivendo como se fosse o inverno. O inverno já passou há muito tempo. Eu ainda estou aqui. Ele está dizendo para ela, olha, tu estás vivendo um tempo que não existe. Só existe inverno agora na tua cabeça. A realidade é outra, acorda. Para de hibernar. Muitos de nós estamos hibernando. Nós olhamos para os nossos filhos e achamos que eles são uns anjinhos. São não, nossos filhos são pecadores. Você pode ter certeza disso. Não. Mas os meus filhos são convertidos, mas os hormônios deles estão convertidos? Os hormônios dos seus filhos aceitaram Jesus? Porque às vezes você acha que o seu filho não passa pelas tentações que os ímpios passam. Nós estamos sujeitos a todos as mesmas tentações. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Hoje em dia, as crianças estão sendo treinadas na escola para aceitarem de braços abertos o homossexualismo. Só se fala de opção sexual. Fulano tem uma opção sexual diferente. Estou dizendo isso para vocês porque eu vivo no meio de crianças que conversam. Eu vivo no meio de crianças que conversam. E eles sabem ridicularizar as coisas. Ouvi uma conversa dos meus adolescentes outro dia. Um dizia assim, o outro lá está com uma opção sexual diferente. Ele que não venha para cima de mim, senão vou ensinar umas coisas para ele. Eu disse que foi. Nada não, tia. Eu disse nada não o quê? Me explica aí o que é. Esses negócios aí que vem com história de opção sexual, isso é papo de rico. Olhe bem. Isso é papo de rico. Entrou aqui com opção sexual, a gente ensina o caminho deles. Está vendo? Escolher opção sexual é para quem tem dinheiro, não é para nós que somos pobres. Por enquanto eles estão pensando assim. Daqui a pouco alguém vai querer ser rico, alguém vai querer ser chique. E lá na favela, se fizer mesmo uma opção sexual diferente, entra numa fria. Porque lá não tem espaço para esse negócio não. Lá tem que ser direitinho o negócio, do jeito deles, quer dizer, no adultério. Então, abra seus olhos quando sua filha quiser dormir na casa da amiga. Abra seus olhos quando a amiga estiver dormindo no quarto da sua filha. Abra seus olhos quando seu filho dormir com os amigos. Abra seus olhos. Porque está na moda. Você não sabe o que está acontecendo na cabeça das outras crianças? Então, para com esse negócio. Ah, mas a irmã é maliciosa. Passou o inverno e você não viu. Os tempos mudaram. As crianças veem outras coisas, aprendem outras coisas. Na escola, os livros que eles são ensinados são outros. E os professores têm prazer de fazerem parte da vanguarda, de anunciarem primeiro as coisas. Antigamente, se o seu marido dissesse que ia tirar um final de semana com a sua amiga para pescar, você dizia negativo. Hoje em dia, se ele disser que vai tirar um final de semana para pescar com um amigo, você diga negativo. Você não sabe o que está facilitando. Você precisa aprender a ver o que está acontecendo no mundo. Olhe bem, que quando este amado aqui diz para ela, olha e vê o que está acontecendo. Na tua cabeça e dentro da tua casa ainda é inverno. Olha para fora, abre o olho, fica esperta e vê que o inverno já passou. Olhe a evidência de primavera lá fora. Aqui dentro para você é inverno, mas a evidência lá fora é de primavera. Os tempos mudaram, a estação é outra, a coisa é diferente. Na sua cabeça é que ainda não passou, mas a realidade é outra. Olha, sabe qual foi a resposta dessa mulher para Jesus? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Você viu? A mulher estava com a história das raposas e das raposinhas. Ela ainda estava procurando um meio de não enfrentar a primavera por causa das raposas. Ela tinha medo. Ela não queria que a primavera chegasse. Por quê? Por causa das raposinhas. Agora, se escondendo dentro de casa, ela ia segurar o inverno. O que este amado está dizendo? Olhe, o inverno passou e não esperou por você. A primavera já chegou e vai passar e você não vai perceber. O fato de você se esconder, o fato de você ficar quietinha no seu canto, não vai impedir que o tempo passe e que as oportunidades passem e você vai ficando. Eu não vou buscar você aí dentro. Levante-se e venha. Tem que ser uma atitude sua. Tem que ser uma opção sua. Tem que ser uma determinação sua. Quantas vezes nós não agimos? O reino de Deus não é feito apenas de reação, é ação. Você tem que ter determinação. Você já viu o reino? Hoje a primeira palavra que nós tivemos aqui de manhã foi sobre reino. Um rei, ele nunca se assenta no trono se o trono estiver ocupado. Um rei só pode ser entronizado se o trono estiver vazio. E o trono fica vazio ou porque o rei, o monarca, morreu. O trono fica vazio para que outro seja entronizado. Ou então o rei foi deposto. Isso acontece muito. Nas revoluções por aí, revolução dos ayatolás, depuseram a dinastia Reza Pahlavi. Revolução iraquiana, depuseram o rei do trono. Na revolução bolchevista, na revolução francesa, em qualquer revolução, tira-se o monarca, mata-se de preferência. O trono está vazio, alguém pode se assentar. Às vezes nós queremos que Deus seja entronizado na nossa vida, num trono ocupado pelo nosso ego. O nosso ego está entronizado ali. E nós queremos que Deus se assente. Como? Se o trono está ocupado. Deus não se entroniza no colo do nosso ego. É preciso que esse trono fique vazio. E esse trono fica vazio mediante uma revolução que nós fazemos, não para matar o nosso ego, mas para depor. É Jesus que lhe convida a fazer uma revolução. Quer ser meu discípulo? Ele diz, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, deponha o seu ego. Depois tome sua cruz e siga-me. E para você fazer essa revolução, você tem que determinar o dia, o momento certo. O reino de Deus, portanto, que é o governo de Deus, só será colocado na sua vida mediante uma revolução que você mesmo vai fazer. E isso é uma escolha. É você que vai escolher. Você escolhe ou não. Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque às vezes o inimigo não está lá fora, ele está dentro. Ele está na nossa vida. Ele está dentro de casa. E ele nos impede de ver que lá fora as coisas mudaram, que é outro tempo e nós estamos presos com as nossas raposinhas. Apanhai-me as raposas. As raposinhas que devastam os vinhedos que as nossas vides estão em flor. Quer dizer, eu não quero enfrentar a primavera porque existem raposinhas que vão devastar a primavera. Então é preferível continuar no inverno porque as raposinhas não têm o que devorar. É preferível ficar aqui bem guardadinha, bem protegida, sem arranjar confusão. Meu vizinho está lá na frente com o filho drogado. Eu não vou me meter na situação dos outros. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas quem sabe um dia as coisas mudam. Eu estou orando pelo prédio. Não quer se envolver. Quer assistir. Não quer fazer parte daquele lugar onde Deus lhe colocou. Olha, quando Jesus Cristo ressuscitou, os dois anjos disseram para Maria, ele ressuscitou, vai e diz aos seus discípulos que ele ressuscitou e já foi adiante deles para Galileia, lá o verão. O que significa que Jesus ressuscitou e ele foi para Galileia. Os discípulos estavam na Judeia. Se vocês quiserem vê-lo, saiam da zona de conforto. Saiam da Galileia. Saiam da Judeia. Andem na direção da Galileia dos gentios. Quando eu vou nesse caminho, ele já passou nesse caminho. Se tem buraco, ele já viu. Se tem perigo, ele já enfrentou. Se há necessidade, ele já supriu. Eu vou andar no caminho que ele conhece. E ele já foi na frente preparando tudo para mim. Não há como está fora do suprimento. Quando ele chama, levanta-te, querida minha, formosa vinha, e vem. Ele está dizendo, o inverno passou, não esperou por você. A primavera está passando, não vai esperar por você. Você está ficando para trás, portanto, venha. Você acha que ele não viu raposas e raposinhas? Você acha que ele chamou essa mulher porque ela não tinha nenhum problema na vida dela? Eu não sei porque que nós temos um problema de achar mas eu não sirvo para Deus porque eu ainda não estou pronta. Você acha que Deus vai esperar você ficar pronta para lhe chamar? Se eu estivesse esperando estar pronta para Deus me chamar, eu estava até agora hibernando. Porque ainda não estou pronta, nem no meio do caminho. É à medida que você vai andando com Ele, que Ele vai lhe equipando, que Ele vai lhe dando o instrumento necessário para ser usado. Não espere ficar perfeito, porque Deus, Ele não busca pessoas perfeitas. Ele só tem pecadores para Ele lidar. Mas quando você se coloca à disposição dEle, é para trabalhar com Ele. Deus decidiu fazer aqui um trabalho conjunto. Ele não disse para esta moça, levanta-te e vai. Ele disse, vem para mim. Vem trabalhar comigo, vem andar comigo. Existe na vida do profeta Eliseu um momento em que quatro reis vão para o deserto. Vão para a guerra. Três reis. E lá depois de uma semana, eles percebem que acabou a água. Não havia água nem para eles e nem para os animais. Então eles vão atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz, cavai poços, covas e covas e covas no vale. E será que vocês não vão ouvir barulho de chuva e nem barulho de vento? No entanto, essas covas se encherão de água e bebereis vós e o vosso gado. Vocês viram? Os homens abriram as covas e Deus encheu de água. Isso fala de um trabalho conjunto. Nós abrimos as covas, Deus enche de água. É Deus fazendo um trabalho de mãos dadas conosco. Deus resolveu que Ele não vai fazer nada sozinho. Deus resolveu que nós não vamos fazer sozinhos. Que juntos com Ele, trabalharemos muito melhor. Então esse homem aqui, esse rei, que é Jesus, ele não disse, levanta-te e vai. Ele diz, levanta-te e vem. Vem comigo. Ele conhece as raposinhas. Ele conhece as raposas da sua vida. Ele sabe da sua falta de jeito. Ele sabe das suas preguiças. Ele sabe das suas necessidades. Mas ele está chamando você a si mesmo. Portanto, diga, Senhor, eu não acho que o Senhor está fazendo um bom negócio. Mas eu estou. Andar com o Senhor, trabalhar com o Senhor é uma honra. O Senhor está me chamando, eu não vou esperar o segundo chamado. Que para comer e trabalhar com Jesus, só chama uma vez, eu já estou lá. Então, se você sabe que você é filho de Deus, existe um chamado para você e é para andar com Ele. Não é para andar sozinho que Ele diz, sem mim, nada podereis fazer. Então nós precisamos saber que Ele está nos chamando a todo tempo para fazer um trabalho conjunto com Ele. Deus tem uma obra para fazer na sua família. Mas Ele acendeu uma luz na sua família, você. Deus tem uma obra para fazer no prédio que você mora e Ele conta com você. Deus tem uma obra para fazer com o porteiro do seu prédio. Ele chamou você. Ele chama você a partir do lugar que você está. Ele diz primeiro em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas começa em Jerusalém, porque é o lugar onde você está. É dali que se começa. Não fique pensando em coisas mirabolantes, ainda que seja o desejo do seu coração. Eu tinha um desejo muito grande de ir à conferência de Belfast. Sempre foi o meu sonho. Mas eu não tinha dinheiro, não tinha cacife para ir para Belfast para uma conferência. Mas, de vez em quando eu dizia assim, ei, Senhor, um dia, Pai, você vai me levar ali. Eu quero sentar ali e ouvir aqueles homens falando do Senhor Eita! Vou ouvir Selwyn Hughes, vou ouvir John Stott, vou ouvir essa gente toda boa. E vou aprender muito. Sentar na primeira cadeira, ainda que eles cuspam na gente, eu vou ficar lá legal. E era aquilo no meu coração, um dia eu vou ter dinheiro, vou pagar uma passagem de ida e volta para Belfast, um dia de hotel. Porque a conferência é só uma noite, e é uma vez por ano. Mas eu queria ir. Ano passado eu recebi um convite para ir como preletora. Fiquei um tempo assim, chorando, fungando sozinho. Eu disse, ê pai, mas chorei de alegria. Eu disse, isso é coisa do Senhor. Só podia ser o Senhor. Não tem outro para fazer uma coisa dessa, é coisa sua. O Senhor está brincando comigo. O Senhor está pensando que eu não vou, é? Pois eu vou sim. Eu aceitei o convite, pai, eu vou sim. Mas isso é uma coisa sua. O Senhor me põe em cada enrascada. O que, que eu vou fazer ali? Segurei a bênção. Isso é brincadeira sua comigo. Mas eu chorei muito. Eu fiquei um tempão. Ei, pai, o Senhor, hein? Mas fiquei muito emocionado. Falei com a Kay e disse, eu vou também. Eu digo, pronto. Lá vem a despesa. Me arrumei tudo, vim dos Estados Unidos, agora em janeiro, uma semana antes, para me preparar para Belfast. Muito obrigada. Para me preparar. Cheguei lá, levei meu discursinho decorado. Que a conferência de Belfast é sobre missões. E eu sou apaixonada por missões. Aí, a reverenda que foi nos buscar no aeroporto, eu aproveitei para dar uma conversa nela, como é que estava. Ela disse, olha, eu não sei qual é o seu horário que você vai falar, nem quantos minutos vão lhe dar, porque o Dennis Johnson não me disse. Mas lógico que ele não veio lhe buscar, porque está lá arrumando as coisas. Mas lógico que ele vai falar com você antes da conferência. Cheguei na casa, ela nos levou para comer. E em seguida, era um frio, frio. Vocês lembram dos noticiários aqui? Até barcos viraram no Mar do Norte, exatamente no porto de Belfast. Muito frio, muito vento. Aí, quando foi no outro dia, queriam me levar para cá, para ali, mas eu só queria chegar na conferência. Eu não queria nada, eu só queria a conferência. Era loucura para ir naquela conferência. Aí, o Denis ligou para me dar as boas-vindas e não me deu tempo para perguntar qual ia ser minha participação. Pois eu pensei assim, eu não vou perguntar nada, vão pensar que eu sou muito imatura. E lógico que eu era, né? Para estar preocupada com isso, eu era imatura. Eu disse, eu vou me comportar como um desses homens grandes. Fiquei na minha, parecia que nem sabia muito. Diz a Bíblia, diz que o tolo quando se cala até parece por sábio. Eu fiquei na minha. Quando nos arrumamos, eu botei vestido novo. Tudo, e lá fui eu, para a conferência. Ficava a conferência de Belfast, mas o lugar é em Lurgan, fica uns 40 minutos de Belfast. Lá vamos nós. Quando chegamos lá, que nós entramos, não estava chovendo, nem estava nevando, só era muito frio. Tinha chovido. Quando eu entrei, ela disse, vou deixar vocês aqui na porta do centro de conferências e vou estacionar o carro. Desci com a Kay e ouvi alguém dizer, chegou a estrela. E eu louca para saber quem era a estrela. E eu estava por lá assim, perdidona, no meio daquele povo todo. E de vez em quando, a estrela. Eu vi tanto falar em estrela, eu disse, deve ter muita gente aqui. Mas eu estava procurando o arcebispo de Armagh. Porque o arcebispo de Armagh é o, digamos, o Vaticano da Igreja da Irlanda. E ele é o conselheiro da Rainha Elizabeth, o irmão do John Major, que foi primeiro-ministro. Então eu imaginei que esse arcebispo era a estrela que ia chegar. E eu soube que ele ia estar presente. Todo mundo dizia assim, o arcebispo de Armagh vem. O arcebispo de Armagh vem. Ele nunca veio, mas dessa vez ele vem. Então, o grande trunfo da conferência era a presença do arcebispo de Armagh. Foi, o Denis veio falar comigo, e ele pegou de mim, mostrou o programa, disse: a sua participação é aqui nesse momento, e assim que acabar essa parte aqui, nós chamaremos você. Fiquei lá sentada, me botaram na primeira fila. Estou lá, o coração pu, 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 pu. E eu acertando, não sabia quantos minutos e com medo de perguntar, mas eu já sei que mais ou menos são 20 minutos e eu disse: vou falar mais rápido, o melhor inglês possível e vou embora, satisfeita, estou na conferência de Belfast. Vocês sabem que era a estrela, era eu. A estrela era eu. E o arcebispo de Armagh foi só por causa de mim. Até um filme a meu respeito eles tinham. A quem ficou impressionada é quem gravou o filme, senhor. Mamãe, eu digo, também não sabia. A senhora não me disse nada, eu disse, eu não sabia. Eu não sabia que esse pessoal andava de olho em mim. Eu estava sendo observada, eu estava sendo seguida, não sabia. Aí eu fiquei preocupada, será que eu dei alguma mancada, o que foi que eu fiz, porque eu para dar mancada. Sabe por que eu sou estrela? Sabe por quê? Por causa da simplicidade do evangelho. Quando eu vi que o negócio era a meu respeito, eu olhei, olhei. Eu não sei ser homenageada, isso não é humildade, isso é imaturidade. E eu estava nervosa, e eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa, mas fiquei com a cara de quem estava acostumada com isso. Também sei ser artista, né? Aí, sabe por que que eles me levaram ali? Eles queriam saber como é que uma mulher, ajudada por outra, pode ter um ministério internacional. E pode ter um projeto social sem ajuda de governo, sem ajuda de ninguém, numa favela, com mais de 150 crianças. Eles estavam embasbacados. E quando eles fizeram a pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado, meu ministério internacional. Nunca tinha pensado nisso. Depois eu disse: quem? Você sabia que o nosso ministério... Ela disse: pois é, né, mamãe? E não é que é. Faltavam uns duas patetas, faltava o terceiro. Fiquei assustada, caí na real. E quando eles me perguntaram aquilo, e o arcebispo de Armagh disse: vim aqui hoje por causa de você. Esta mulher é a maior personalidade viva que existe. Eu fiquei pensando, ele é conselheiro da Rainha Elizabeth. Tomara que ela não saiba. Aí eu que tinha me preparado tão bem, eu fiquei com essa mulher daqui. Eu estou hibernada e lá fora é primavera. Eu não tinha aberto os olhos para uma realidade tão óbvia. Eu tenho um ministério internacional. Sem ajuda de governo, sem ajuda de igreja nenhuma, diretamente lá falando, nós temos um projeto há 16 anos que dá certo. E naquela hora eu tomei um susto. Porque é como se este chamado tivesse: levanta e vem, abre os olhos, vê a realidade. Tomei um susto. E aí eu tive que dar umas respostas que eu não estava preparada para aquilo. E foi nessa hora que a misericórdia de Deus me cobre. Eu disse para eles: olha, vocês estão me fazendo umas perguntas que eu nunca me fiz. E nem aquei. Olha, o meu negócio é que eu creio no Deus da Bíblia. Daí em diante passaram a chamar o Deus eterno do Deus da Bíblia. Eu disse: eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no que está escrito aqui. Era um silêncio devastador. Eu creio nesta palavra. Eu creio que esse Jesus, que multiplicou peixe há 2000 anos, Eu creio que ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. E a única diferença é que naquela época todo mundo via o rosto dele, hoje a gente não vê. Mas eu creio que ele multiplicou pão e peixe lá, porque botaram na mão dele pão e peixe. Então ele é o mesmo. Hoje eu ponho salsicha, ele multiplica. Eu ponho feijão e ele multiplica. Eu ponho óleo e ele multiplica. Eu ponho papel higiênico e ele multiplica. Tudo que botar nas mãos dele, ele multiplica. Era um silêncio. Eu disse, eu tenho andado com ele. Eu vejo um milagre a toda hora. Eu tenho um liquidificador há 17 anos que não quebrou. Os copos de lá não quebram, os pratos não quebram, as geladeiras não dão defeito. O gás passa 15 dias e todo o pão é feito lá. Tudo dura. Existe uma multiplicação. Eu sirvo um Espírito Santo que não sofreu apagão. Eu disse para eles, our Holy Spirit didn't suffer blackout. Ele não sofreu de um blackout. Ele tem o mesmo poder hoje. E é assim que a gente vive. Olha, eu trouxe a realidade mais simples e palpável do Evangelho. Sabe o quê? Jesus Cristo, o que é o mesmo hoje, o que era há 2000 anos. E no fim eu disse, quando ele não abre o mar para você passar, ele lhe faz andar sobre as águas. Ou então ele manda um peixão grande para lhe engolir e vomitar na praia. Mas afogado você não morre. Agora você tem que se preparar para os sustos. Porque você não sabe qual o jeito do livramento que ele vai passar. Andar com Jesus é de susto em susto. E por isso você tem que ser confiante nele. Para as aventuras que vão acontecer. Porque acontece uma aventura a cada dia. Todo dia é uma coisa diferente. É uma coisa espetacular. Você acorda de manhã e diz, Senhor, eu estou aqui. Vamos ver o que o Senhor tem para mim hoje. E começa a farejar. Porque coisas novas vão acontecer. Uma das coisas que ele diz para a sua igreja. Ele diz que nós precisamos ter o nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. Pensa você com um nariz desse tamanho. O teu nariz é como a torre do Líbano que olha para Damasco. Você pensa a torre do Líbano com o seu atalaia lá dentro olhando para Damasco para ver a hora que vinha o ataque. Era o nariz, era uma torre que estava de vigília. É assim que tem que ser o seu nariz. Espiritual. Você tem que estar assim, ó, farejando se tem perigo na direção da sua casa, na direção da sua igreja, de onde que o inimigo está soprando, farejando espiritualmente para perceber. A sua percepção tem que ser aguçada, porque o nosso nariz é um órgão que não está no nosso rosto para nos embelezar. O seu nariz determina livramento para você. Põe água para ferver e vai para a sala. Daqui a pouco você vai. O nariz apontou para você, para sua casa não pegar fogo. Não é não? O seu nariz lhe livra de muita coisa. Porque você percebe o cheiro de longe. Então nós precisamos ter essa percepção espiritual. Mas se nós estivermos hibernados, fechados, desapercebidos, as coisas vão acontecer e nós não vimos. Aquela noite em Belfast foi considerado os 20 minutos mais produtivos de todas as conferências. Porque eu falei da simplicidade do Evangelho. Eu falei do Deus da Bíblia. Eu falei do Deus que faz hoje, como sempre fez, a diferença. Muito mais interessante, não vejo o seu rosto, mas creio que ele está aqui. Eu falo com ele todos os dias, todo o tempo, e falo do meu coração. Porque ele não precisa me chamar. Eu já estou, ele já me fez um chamado. Vem. Ele diz, levanta-te e vem. Eu não vou te levantar. Eu não vou te puxar. Eu te faço um convite. Ela diz, o meu amado fala e me diz. Ele está dizendo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Mas ele não diz, vou te buscar. Tu estás obrigado a vir. Ele diz, vem, é um convite. Ele lhe dá a percepção, mas você fica presa nas suas raposas, nas suas raposinhas, nas suas dificuldades, nos seus impedimentos, que eu não fiz teologia, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo. Ele sabe que você não sabe. Ele conhece as suas dificuldades. Ele sabe até onde você pode ir. Se ele está chamando, Senhor, eu não acho que o Senhor está fazendo bom negócio, não, mas eu já estou aí. Pronto. Ele sabe que você não tem condição de ser a melhor mãe, a melhor esposa. Conhece os seus defeitos. Sabe das suas tendências, das suas inclinações, dos seus maus desejos. Enfim, ele conhece as raposinhas e as raposas que devastam os seus vinhedos. Mas ele está chamando você exatamente por causa das raposas e das raposinhas que estão na sua vida, devastando tudo. E se você não andar com ele, as raposinhas se tornam raposas. E a pior coisa que tem é uma raposa velha. Então, para que essas raposas não se multipliquem, vem. Olha, passou o inverno, você não viu? A primavera não vai esperar. Acorda. Levanta. Toma vergonha. Amém. Nós temos agora um intervalo de 30 minutos e, em nome de Jesus Cristo, às 4 horas, eu estou aqui para nós continuarmos o nosso estudo. Amém.